Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Anerte, a respeito de uma estiagem que atinge principalmente o noroeste do estado e, por conta disso, continua pelo segundo mês consecutivo o racionamento de água nas bacias dos rios Santa Joana e também Santa Maria do Doce. Primeiramente, diretor, muito boa tarde. Obrigada em atender a Band News.
Boa tarde. A gente que agradece.
Diretor, o senhor poderia explicar qual é a real situação desses rios e também da população que é afetada, né, com o abastecimento e o racionamento de água nesses municípios do noroeste do estado?
Sim, então, esses rios, eles estão na bacia do rio Santa Maria do Doce e do rio Santa Joana, né, que estão na porção noroeste do Espírito Santo. Essa porção, ela naturalmente já recebe um índice de chuvas mais baixo, né? Isso em termos de média anual. O que acontece é que nos últimos 5 anos, a quantidade média de chuva que tem ocorrido no estado do Espírito Santo está sendo abaixo da média esperada. Isso pode ser consequência de uma certa anomalia já em função do processo de mudança global do clima, né? Esse processo de mudança climática, ele provavelmente já está influenciando na dinâmica da distribuição das chuvas em várias regiões. Então, essa porção noroeste, nesses últimos 5 anos, ter recebido uma quantidade menor de chuva, ela não teve uma recarga adequada dos aquíferos subterrâneos, ou seja, porque o que garante a vazão do rio no período da seca, da estiagem, é a quantidade de água que tem ali no subsolo, né, na camada do lençol freático. Então, assim, se não houver uma recarga adequada do lençol freático, do subsolo, provavelmente nos períodos de estiagem o nível, a vazão dos rios vão cair muito. E é o que a gente está observando nessas regiões. Em função disso, porque o nível do rio está muito baixo, a vazão está muito baixa, e existe uma demanda de captação de água para atender as lavouras, né, ao processo de produção agrícola por meio de irrigação, e existe a demanda de água para abastecer as pessoas. Então, quando o nível de vazão ele está muito baixo, a gente começa a ter dificuldade nessa alocação de água na quantidade suficiente para todos. Por isso que a legislação, tanto a legislação nacional quanto a estadual, ela determina que em situações de escassez, a prioridade do uso da água é para o abastecimento humano e os animais. Então, a AGER ela estabeleceu resoluções de restrição de uso nessas regiões. Isso significa que a água utilizada para a irrigação, né, na agricultura, ela tem que obedecer a um calendário, né? Mês a mês a gente publica esse calendário e trabalha numa ação orientativa junto à própria às prefeituras municipais, por meio das secretarias de agricultura e meio ambiente, mas também, também com os agricultores, para que eles sigam essa regra, ou seja, não pode se fazer irrigação todos os dias, né? Tem dias específicos definidos no calendário para o mês de outubro, por exemplo, em que essa irrigação pode ser feita de preferencialmente à noite, né, porque você evita a perda de água, né, durante o dia, que o sol e a temperatura está mais alta, né, então isso leva a uma perda também por evaporação. Então, assim, a gente está fazendo campanhas, né, de ida a campo com os técnicos da AGER. Eles fazem uma abordagem, num primeiro momento, orientativa e educativa, né. Os agricultores, eles, em boa medida, têm procurado seguir, né, o calendário e o que é importante, né. Mas, como a gente está no final do período de estiagem, então a gente está na fase mais aguda, ou seja, a previsão é que a entrada do período úmido ou do período chuvoso se dê agora a partir da segunda quinzena de outubro, né? Mas esse período, essa chegada das chuvas pode atrasar um pouco. por isso que a gente intensifica aí a observação dia a dia, né, e essa campanha de mobilização junto aos agricultores para que façam uso cada vez mais econômico da água, para que as pessoas tenham a quantidade de água suficiente para suas necessidades básicas, né?
Uhum. Diretor, então o racionamento é apenas para irrigação, né, para essa captação de água para o plantio, para dos produtores rurais, mas a população mesmo para o consumo humano não há nenhum tipo de racionamento nesses municípios.
Veja bem, existe uma restrição de uso, né? A legislação ela nos impõe que façamos uma restrição de uso para esse setor produtivo, ou seja, a lógica básica é: em situação de escassez, primeiro dê água para as pessoas e para os animais.
Certo.
Em segundo momento, você atua aí na cadeia produtiva, tanto para processos, né, da agricultura quanto processos industriais. A água que chega para a população, ela depende muito da condição operacional do sistema de distribuição, né? Então, em alguns municípios, esse sistema de distribuição é da Cesan. Em outros municípios, esse sistema é um sistema autônomo do próprio município. Como há uma quantidade de água muito baixa no rio, é possível que esses sistemas de distribuição, eles não tenham a capacidade de jogar água ao mesmo tempo para toda a população. Então, em algumas situações, é feito uma espécie de rodízio, ou racionamento também seria a palavra, né?
Uhum.
Porque o sistema ele não consegue, em função da baixa quantidade de água que tem no rio, jogar água ao mesmo tempo para todo mundo. Então, em algumas situações, a água vai num determinado bairro, num dia, depois ela vai para outro determinado bairro e assim vai fazendo uma sistemática de rodízio, em função da capacidade operacional de cada sistema, né? Todo o trabalho que a gente está fazendo é para que esse impacto seja o menor possível na população. Ou seja, se os agricultores procurarem seguir a regra do calendário, a nossa expectativa é que a vazão do rio tenha uma condição mínima para poder atender com uma frequência cada vez melhor, né, o abastecimento da população. Agora, só reforçando que é uma combinação assim, do período final, né, do período seco do ano, ou seja, do período final da estiagem. Então, assim, é esperado realmente que a gente esteja com o nível de água dos rios muito baixo, e é também essa combinação de fatores, como eu expliquei anteriormente. A gente está numa condição de um déficit de recarga dos lençóis freáticos de uns 5 anos para cá, né? Então, a gente precisa reforçar as medidas aí de cuidado, né, principalmente de economizar água, né, na agricultura. Os agricultores eles precisam de verificar os seus sistemas de irrigação para ver se não tem nenhum vazamento, né, procurar usar sistemas de irrigação localizada, né, procurar fazer essa irrigação à noite, posicionar adequadamente o seu sistema de irrigação, porque muitas vezes, se você posicionar o sistema, ele acaba molhando uma parte da estrada, por exemplo, em vez de molhar a lavoura. Então, são pequenas medidas que a gente tem orientado os agricultores a fazer, que já contribuem nessa economia de água, né? Uhum. E as pessoas, né, nós, cidadãos, no dia a dia, nós precisamos de estar alertas no sentido de criar uma cultura de economia de água. Ou seja, a maior demanda de água numa residência ainda é o chuveiro, é o banho. Então, tomar banhos mais curtos é uma boa medida de sustentabilidade. Reaproveitar a água numa residência, por exemplo, quem tem máquina de lavar, reaproveitar a água da máquina de lavar para fazer a limpeza do piso, né, e de escadas na casa, é extremamente saudável. E evitar, por exemplo, lavar calçadas, né, com água, com mangueira, procurar não fazer umectação de vias, ou seja, molhar a rua, né, para tentar apagar a poeira, são medidas que devem, são atitudes que devem ser evitadas, né? A gente tem que adquirir cada vez mais uma cultura, não só nos períodos de estiagem, mas em todos os dias do ano, de economizar cada vez mais a água, né? Como eu disse, o desafio ele é crescente, porque essa questão climática do planeta ela já está evidenciada cientificamente, né? É um processo de alteração que já está gerando consequências em termos de anomalia de chuvas, e é importante que cada um de nós se adapte a essa nova condição, ou seja, usar a água de forma econômica e racional é uma atitude de solidariedade e uma atitude de responsabilidade ambiental.
São medidas simples, né, diretor, que a gente pode utilizar no dia a dia, dentro de casa, com a família, e que faz toda a diferença.
É isso.
Agora, falando a respeito, né, trazendo também um pouco aí dessa realidade aqui para a região metropolitana, os rios Santa Maria da Vitória e também o rio Jucu, eles estão acima do nível crítico, mas estão abaixo da média. Sim. Isso traz algum tipo de alerta para toda a população ou não?
Olha, por enquanto, não há nenhum risco imediato de desabastecimento da Grande Vitória, né? Há ainda uma boa margem de segurança hídrica. Os níveis do rio Jucu e do rio Santa Maria da Vitória, eles estão oscilando mesmo, eles oscilam em torno dessas vazões mais baixas, porque isso é previsível para este período do ano, ou seja, para essa fase final do período de estiagem. Vale lembrar que a gente monitora diariamente esses dois rios, né? Nós estamos em contato frequente, numa articulação diária, né, com a CESAM, para que essa segurança hídrica seja garantida, né. É importante dizer também que esses dois rios, eles são muito sensíveis a oscilações mesmo, né. Como são bacias pequenas, né, à medida que eles recebem, mesmo que uma chuva em menor quantidade, como foi a que a gente experimentou aí nos últimos dias, ela já serve para elevar o nível de vazão do rio, né? Mas, ao mesmo tempo, quando passa também aí um período sem chuvas, de 10 a 15 dias, o nível do rio também cai drasticamente, né? Então, assim, essa oscilação, até então, ela está compatível com esse período do ano.
Uhum.
E nós temos aí toda uma estratégia de contingência, né, para, se for necessário, a gente alterar a regra de operação do reservatório de Rio Bonito, né, no rio Santa Maria da Vitória, ali no município de Santa Leopoldina e Santa Maria do Jitibá. Nós temos duas hidrelétricas ali, né, a hidrelétrica de cima, que é o reservatório de Rio Bonito, ele tem uma certa capacidade de reservação de água, e essa reserva ela pode ser acionada para incrementar a vazão do rio Santa Maria da Vitória, se ela cair a um nível que possa comprometer o abastecimento da região metropolitana. Por enquanto, esses níveis, como eu disse, estão dentro dessa margem de segurança, e a capacidade do reservatório é suficiente para garantir isso. Se não ocorrer nenhuma anomalia severa, a previsão é de que a gente consiga passar aí esse final do período de estiagem sem grandes problemas. Mas é uma situação que tem que ser monitorada diariamente.
Certo, diretor. Então não há nenhum motivo para uma preocupação de toda a população, até porque a gente está falando acima do nível crítico, mas está abaixo da média. Falando a respeito aí desse racionamento, população da Grande Vitória que sofreu bastante, né, nos últimos anos aí por conta de rodízio de água, deste racionamento, um período de estiagem muito grande, uma seca que atingiu aqui todo o estado, e com certeza a população do estado sofreu com tudo isso.
Exatamente, você lembrou bem. Não significa dizer que, apesar de não haver um risco imediato de desabastecimento, que a gente tem que despreocupar. A população precisa de estar diariamente atenta a boas práticas de economia no uso da água, né? Isso é importante. Todas essas medidas que eu mencionei agora há pouco são aplicáveis, inclusive, de uma maneira mais intensa aqui, né, para a Grande Vitória, uhum, por exemplo, a região metropolitana, né? Então, essas práticas de reaproveitamento, né, da água, água na residência com a máquina de lavar, né, procurar manter a torneira mais fechada, procurar corrigir possíveis vazamentos que tem na residência, tomar os banhos mais curtos, são atitudes que vão ser muito boas do ponto de vista ambiental, né, porque vai demandar uma quantidade menor de água, então diminui a pressão direta da água dos rios, e vai ser bom também do ponto de vista financeiro, que, né, vai gerar uma economia na conta de água importante. Então, é uma prática que só tem aspecto positivo em todos os lados, né? A gente está trabalhando também na orientação com o setor industrial e produtivo aqui da Grande Vitória, para que a indústria também ela reaproveite a água o máximo possível, ou seja, com processos de recirculação, de tratamento e reaproveitamento dessa água nos processos produtivos. Então, assim, a meta é de que cada indústria, né, cada empreendimento, ele faça um uso máximo daquela quantidade de água no sentido de reaproveitá-la, numa espécie de circuito fechado, para cobrir só aquelas perdas eventuais, né? Então, são atitudes assim, que precisam ser adotadas, não só pelo cidadão comum, mas também pelo empreendedor, pelo dirigente de uma empresa, de uma fábrica, né? Reaproveitar a água hoje é fazer um investimento na questão ambiental e na questão econômica, né?
É verdade. Então tá certo, conversamos aqui com o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Fábio Onerti, trazendo aí todo o panorama a respeito do racionamento de água ali nas bacias dos rios Santa Joana e também Santa Maria do Doce, no noroeste do estado, e também falando aí a respeito dos níveis dos rios Santa Maria da Vitória e do rio Jucu, que abastecem aqui toda a região metropolitana. Diretor, obrigada por atender a Rádio Band News e trazer para a gente aí todas essas informações.
Tá ótimo, a gente agradece a oportunidade também de falar sobre esse tema e convoca aí a toda a população e a sociedade em geral para que a gente tenha esse esforço conjunto de usar a água cada vez de forma mais inteligente, mais econômica e mais racional.
Então tá certo, obrigada, diretor. Obrigado. Tchau, tchau.